Como é que eu gosto de fazer meu cronograma para saber exatamente o número de horas que o meu processo vai levar, ou que eu vou estimar mais ou menos aquele chute calculado bem certeiro do processo de fazer o pão? Eu gosto de pegar um papel e escrever todas as etapas do meu processo, né? E aí eu posso contar desde o início onde eu estou, fazendo as contas de quantos pães eu vou fazer, tipo de farinhas que eu vou utilizar e tipo de fermento. Eu vou pesar meus ingredientes, eu vou ver se eu tenho tudo em casa, e isso faz parte de um primeiro momento. Considerando que esse momento já passou, tem todos os ingredientes em casa, então a gente pode começar de fato pela pesagem dos ingredientes. Então eu vou pesar os meus ingredientes de qualquer tipo de massa, e aqui no caso, quando a gente vai fazer a multiplicação do fermento natural através da isca da mãe, eu vou pesar em separado esses ingredientes, né? Que é a água e a farinha e a própria isca. Quando eu faço isso, eu vou ter um tempo para esse fermento crescer. E é o primeiro tempo que eu vou anotar no meu fluxograma. Eu posso fazer em paralelo a autólise. E no caso de eu fazer a autólise, eu otimizo, né? Porque eu vou usando, enquanto eu tenho aquele número de horas do fermento, eu também vou fazendo o número de horas da autólise que seja conveniente para mim. Depois desse tempo, eu vou fazer a mistura. Da mistura, eu posso ou não tirar ela pronta de um equipamento, ou se eu estou fazendo 100% manual, vai demorar da velocidade de cada um. E lembrando tudo, sempre com a temperatura de massa controlada e ambiente também, tá? Mesmo não estando com um refrigerador ou com ar-condicionado, esse controle é importante, porque isso vai alterar o número de horas de fermentação e o ponto que essa massa vai estar da fermentação quando for colocada no retardo. Então, se a gente fez uma mistura, seja em equipamento, seja 100% manual, que eu não cheguei no véu e eu vou completar meu processo com sequências de dobras, eu vou ver até que ponto que eu vou fazer isso e também ir anotando isso tudo na simulação. Eu não estou fazendo nada. Não estou fazendo a massa propriamente dita. Depois de completar essa sequência de dobras, eu acho que a massa está boa, eu já vou colocar essa massa, se é em grande quantidade, na minha bancada e vou porcionar, vou pesar ela, fazer uma pré-boleada, né, uma pré-modelagem e deixar ela relaxar para fazer depois a modelagem definitiva. Ou eu posso ainda optar por deixar fermentar na caixa. Isso vai a critério de cada um. Uma vez ela indo para o retardo, direto para um ambiente refrigerado, o número de horas depende do número que eu vou colocar para fermentar. Então eu também tenho que estar atento a isso, né? Quantas horas eu tenho que fazer esse teste? Isso não é um número que a gente pega do outro, isso é um número que a gente deve vivenciar de acordo com a nossa realidade de paladar final e de tempo disponível também para ter aquele número de horas, porque às vezes não é interessante para sua rotina fermentar um pão por um número elevado de horas, ou às vezes você não gosta do resultado final. Isso é particular de cada um. Depois que esse número de horas passou, tem o ponto que esse pão ainda não está pronto para ser assado e que meu forno tem que começar a esquentar, porque cada forno demora um tempo para atingir a temperatura que eu vou colocar meu pão. Então, eu também tenho que colocar no meu fluxograma a hora que eu vou ligar esse forno e quanto tempo ele precisa disso. E isso tem que se encaixar dentro do número de horas de fermentação para eu não perder meu pão. Uma vez que eu coloco o pão no forno, a gente tem vários tamanhos de pão, vários estilos, então o tempo que ele vai assar lá é particular também de cada pão, de cada processo e de cada pessoa que está fazendo. E aí o númerozinho também de minutos ou horas, né, é particular. Depois que eu tiro esse pão do forno, chegou a etapa final. Ele está quente, está pronto, está assado, mas ele precisa resfriar. E aí, mais uma vez, dependendo do volume do pão, ele vai demorar mais ou menos. E o ideal é que você tire ele de perto do forno, coloque numa grade. Nesse momento, você chegou no final. Quando você vai fazendo as contas, é muito simples. Você pega o final, você coloca o número de horas e vai fazendo de trás para frente a sua conta matemática. E aí você tem o número estimado. Você anota esses números e no dia que você vai fazer seu pão, tenta seguir esse fluxograma e vai vendo a variação, vai anotando do lado, fazendo os ajustes. É muito difícil quando alguém planeja todo o processo do início ao fim tem muita variação e a possibilidade de você encontrar e mapear seu erro aumenta muito. Então, a sua qualidade de otimização de processo com resultados, conseguindo achar exatamente onde que você errou, cresce muito. Então, fazer o planejamento do seu pão vai dar para você uma liberdade de horário e ainda mais uma liberdade de entender aonde você está errando e ninguém te conta.